Começando o Pode Casar, o podcast com o olhar da assessora. Meu nome é Renata Esponda, eu sou assessora de casamento e hoje é o nosso primeiro episódio do Pode Casar. E trouxe para conversar comigo um casal super querido da Naomi Decor, a Ivy e o Danilo.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Ó, aqui a gente já começa com polêmica, porque eu preciso segurar a audiência.
Tá então, bom.
Porque é assim, depois a gente fala de vocês, mas primeiro a polêmica. Eu queria perguntar pra vocês. Eu vejo muito, né, que as flores secas estão super em alta. E eu queria perguntar se é alta mesmo, se é tendência usar flores secas, se é uma questão de sustentabilidade que o pessoal usa hoje em dia, ou se é uma questão de economia mesmo, porque a flor seca você pega de volta e guarda em casa e usa depois. Então, queria a opinião de vocês aí pra gente começando.
Sim, a flor seca realmente ela traz essa possibilidade de reutilização, né, de reuso. E claro que tem tudo a ver com sustentabilidade, né, visto que tem muitos casais que eles preferem preservar as flores e folhagens. Mas também tem muito a ver com a assinatura floral de cada decorador. Né, aquilo que ele acredita que é realidade para sua empresa. E a flor seca, para mim, é como se fosse uma flor artificial, pela questão da reutilização.
Uhum.
É, tem um custo como uma flor qualquer, né? Então o custo não altera para a aquisição dela, mas como você reutiliza muitas vezes, uhum, ela acaba se tornando mais barata, né? Ela acaba se pagando conforme vai se passando o tempo. Tem umas flores secas bonitas. Capim dos Pampas é cara do estilo borro, folk. Então, o capim em si, ele é uma das flores secas que a gente também gosta de utilizar na decoração. E apenas.
E esse estilo que é o que vocês fazem, né? Uma decoração mais borro, uma coisa mais folk. Isso. E daí entraria, mas usar só para usar, não, você acha que não convém?
Não. Assim, para a nossa realidade da Naomi, não é uma assinatura floral que a gente ama de paixão. A gente acredita muito que quando tem um casamento, tem que ter vida. Uhum. Né? Tem que ter essa, o que muita gente fala de troca de energia. E por isso que nós gostamos muito de plantados. Embora plantado também se dê para reutilizar, cacto, suculenta,
uhum,
mas a manutenção dele também é um valor de investimento. Você ter uma estufa, igual nós temos, né, no nosso escritório, nós preparamos lá uma estufa, então foi um investimento bem alto para construir uma estufa, uhum, e para poder regar as plantas na sua individualidade. Tem plantas que se regam uma vez por mês, como cacto, uhum, outras duas vezes por semana, cuidado com orquídea, aí tem umas que pode ficar mais na sombra, tem umas que é mais de sol, colocar adubo, né? Então, todo esse cuidado também é um investimento alto.
Uhum.
Diferente de uma flor que você coloca em qualquer estante, armário e depois reutiliza. Então, assim, eu respeito muito quem utiliza, mas não é a nossa assinatura floral, não é aquilo que realmente aquece o nosso coração, que faz realmente a gente entregar um trabalho como se nós gostaríamos para o nosso casamento, né, amor?
Uhum. Legal. E qual que é o estilo de vocês hoje? O que que vocês gostam de usar? Você falou do plantado, mas qual que é a assinatura floral de vocês?
Botânico. Nós gostamos muito do botânico e fazendo um mix também com arte floral. Para quem não entende muito sobre esses termos mais técnicos...
Que é uma decoração botânica?
O botânico é tudo aquilo realmente que está na terra. Não necessariamente. Pode ser na terra ou então plantas... por exemplo, um lírio, um antúrio. Ele pode ficar na água.
Uhum.
Ele não precisa ficar exatamente na terra para continuar a ter vida. Então, é a gente cultivar flores ou folhagens e colocar na decoração de uma forma, da mesma forma natural que
mais
ele está na natureza.
Mais orgânica possível, né?
Isso. E em contrapartida, a gente também utiliza a arte floral, né? Eu utilizo espuma floral, então arranjos realmente que só se colocam no vaso com água.
Uhum.
Como se fala, buquês de flores e tal. E, então, usando esse mix do botânico com arranjo floral, que é a nossa arte floral, né, de fazer os arranjos.
Uhum.
Porém, a Naomi, ela tem uma assinatura de design, de decoração, para mim é 100% borro,
uhum,
porque ela pega um pouco de cada estilo, né, do clássico, do rústico e do industrial.
Vocês conseguem, com a mesma assinatura, trabalhar todos os estilos?
Sim.
Sim.
Sim. Às vezes, um casamento que os noivos, eles gostam do mais industrial, a gente pode pesar a mão um pouquinho mais no industrial, mas ainda tendo um pouco dos elementos do que constituem o boho, que é o clássico e o rústico.
E você acha de, pela essa decoração ser muito portátil, não sei se é essa palavra, mas atender vários estilos, você acha que é por isso que a Nome fez tanto sucesso tão rápido assim? Porque vocês têm o quê? Um ano e meio de empresa?
Juntando o período da pandemia e 2 anos e meio. Mas de atividade mesmo foi 1 ano e meio. Né?
E quantos eventos vocês têm?
Nós temos contratados 80 eventos.
E você acha que veio disso, de conseguir, com a mesma assinatura floral, a gente consegue fazer vários estilos? Ou é só por causa de você mesmo?
Não.
Eu acho que assim, os estilos não precisam ser... É o óbvio, né? Tipo, o clássico precisa ser tudo clássico. Eu acho que dá pra gente fazer uma mescla legal e ficar bonito, né?
Legal.
Ser clássico e não só clássico, mas um clássico um pouquinho diferente,
um
né?
clássico não tradicional, né? Exato. Porque quando a gente pensa clássico, a gente pensa em lustre, salão branco, uma mesa enorme, de uns arranjos enormes, né?
Uhum.
Mas vocês conseguem mesclar isso na decoração.
Lá no início, nós realmente éramos um pouco mais rústicos, assim, vamos dizer, um pouco mais simples. E com o passar do tempo, como todo profissional... passa por esse processo, nós fomos nos aperfeiçoando, né? E realmente todo acervo que a gente adquire, seja uma bandeja, um vaso ou um mobiliário, é realmente aquilo que a gente gosta. Não, porque no rústico tem que ter uma peça em madeira. Não. Se é uma peça em madeira, é uma peça em madeira que a gente gosta.
E quem que faz os arranjos?
Os arranjos grandes eu faço, o buquê da noiva. Você também tem. Eu que faço, porém nós também temos os floristas, né, que uhum. é uma equipe que trabalha pra gente. Mas eu aprendi na vida que você nunca pode depender de um profissional só pra sua empresa funcionar. Claro que você tem que saber delegar, ter equipe, mas se faltar um florista, se faltar um eletricista, enfim, eu consigo fazer, suprir essa necessidade.
Uhum. Legal, tem que saber... todas as áreas. Vai que a Ivy acorda, não quer ir trabalhar no dia? Aí você vai precisar...
Não pode ficar na mão.
Não pode ficar na mão. Fala, vai lá, Danilo, chega meio-dia. Não, e como vocês pensaram em... Como surgiu a ideia de abrir a empresa? Porque você é bancário.
Sim.
A Ivy tava terminando a faculdade, né?
De farmácia.
Farmácia. Aí junta um bancário com uma farmacêutica e...
Surgiu decoração
de casamento. Como que surgiu essa ideia?
Então... a gente começou a ajudar. Na época a gente não namorava, o irmão dele ia casar e ele cotando, ajudando o irmão a ver toda a parte de festa, coisa assim. E ele viu que é caro.
Fazer festa com qualidade é um investimento considerável hoje, né?
Uhum.
Eu falo para todos os clientes assim: que quando você quer uma decoração, é igual comprar um carro. Você vai comprar um Palio ou um carro popular, um Fox, e ele vai andar. Você pode comprar uma BMW, uma Mercedes também que vai andar. Mas tudo depende aonde você quer ir, qual investimento você acha necessário fazer no carro, numa casa mais cara. E a decoração é a mesma coisa. Tem profissionais que têm, né, diversos valores, mas nós sabemos em qual patamar nós gostaríamos de ficar.
Legal. E vocês abriram a empresa... Porque vocês foram lá, então, o irmão queria casar, você falou assim, negócio caro, não quero pagar não, vou fazer. Foi isso, a princípio.
Era caro e não era ainda assim o que bonito. Eles queriam, exato.
Exatamente isso.
A gente começou, sempre fui amiga deles, a gente se conhece desde 5, 6 anos de idade. Então eu tava nesse meio também.
A gente viu que quando nós começamos a namorar, nós vimos que realmente fazer um casamento é um investimento alto, só que é um investimento que vale muito a pena. Vale muito, assim. Se eu pudesse, eu fazia... A gente vai fazer o nosso casamento agora, que depois a gente vai falar disso, mas dá pra vontade de casar, assim, todo ano. Uhum. Fazer sempre coisas diferentes, porque realmente somos apaixonados.
Diferente em todos os anos, né?
Sim, e a gente sempre vai ver evolução. Até os nossos trabalhos, tem trabalhos que eu vejo lá no passado que tem noivas que mandam como referência, eu falo, nossa, mas isso não tava assim tão que é a nossa cara hoje, né?
Uhum.
Então nós somos muito exigentes com nós mesmos. Nós temos essa capacidade de realmente querendo superar a nossa empresa mesmo se superar a cada evento. Sempre entregar mais que 100% de um contrato, isso para a gente é indispensável. E através dessa cobrança que nós vimos a necessidade de ter aqui no Alto Tietê uma empresa que fosse diferenciada no mercado de eventos e que trouxesse uma forma diferente de trabalhar com decoração. E deu certo.
Deu certo, né? Um ano e meio tem 80 casamentos.
É.
Com certeza. E agora, com essa demanda, né, que tá voltando, os eventos estão voltando agora. Sim. Então, a gente tem uma demanda reprimida aí desse um ano que a gente praticamente não trabalhou. Como que vocês se prepararam para isso? Acho que a estufa foi uma aquisição, né?
Sim.
Nesse meio tempo. Mas como que vocês se preparam para isso? Quais são os processos da empresa, né? Como que vocês trabalham nesse sentido para conseguir atender 80 casamentos em um ano e meio, né? Que a gente tem uma agenda de um ano e meio, tem uns casamentos que 2 anos no máximo.
É.
Como que vocês
Algo fazem? Assim que eu acho que foi realmente o principal que nós fizemos foi nos desenvolver na parte de planejamento em 3D da festa. Então, só fazer a planta baixa para a gente estava um pouco limitado, porque a nossa decoração ela requer mais elementos de decoração. Então, nós preparamos esse período, né? Ficamos nesse período de pandemia logo no comecinho, estudando mesmo sobre a modelagem 3D. Nós utilizamos SketchUp para fazer esse tipo de trabalho. E nós já entregamos para os nossos clientes esse tipo de projeto, né?
Uhum.
Então, não é só um projeto que é o anexo do contrato que vai ter decorado, se é uma mesa com 2 arranjos, 3, não. A gente passa uma visão, dependendo do investimento também que ele fizer, um 3D realmente detalhado com flores, vasos, ou então um 3D realmente que tenha a medida exata dos mobiliários, que é o que vai dar realmente a noção se vai dar certo a decoração na questão de volumetria, né? Se vai realmente caber X mesas no salão, na área externa, enfim. E também a gente adquiriu uma van, que para a gente era muito importante ter um transporte nosso para realmente carregar os mobiliários com mais
liberdade.
Equipe de madrugada. Então, nós também temos hoje os parceiros que fazem a parte de transporte para a gente, né, de frete, mas também somos independentes nessa questão de transporte. E também estudamos muito, preparamos esse período para estudar sobre arte floral, montagem de festas. Nós fizemos curso com uma grande decoradora de São Paulo, que nos inspira muito, e também isso a gente vai aperfeiçoando dia a dia. Com esse curso e vai vendo inspirações, a gente dorme e no dia seguinte fala assim, nossa, podia fazer um aero assim, e a gente pega e já faz.
E a gente ficou parado sem trabalhar no dia do evento, mas a gente trabalhou muito mais, né?
Trabalhou muito mais.
A gente foi se aprofundar nos assuntos, foi se estruturar melhor, já que a gente tinha um tempo, né, a mais, que a gente geralmente não tem tempo, a gente, não dá pra estudar porque não tem tempo, não dá pra criar processo na empresa porque não tem tempo. Aí, do nada, todo mundo tinha tempo. As empresas que se mantiveram em pé, né, estão até mais estruturadas, no caso.
Sim.
E você comentou do mobiliário. Isso é um diferencial de vocês, né? Geralmente, as empresas de decoração, elas ou usam do espaço, quando o espaço tem, ou alugam. E vocês têm todos os mobiliários lá. Um monte.
Nós temos muitas opções e quando nós fazemos ou adquirimos os mobiliários, a gente pensa na versatilidade que ele pode ter na festa. Então, nós temos um mobiliário que ele pode servir para um bar, nós temos esse mesmo mobiliário que pode servir como uma mesa de apoio numa laude grande, ou então ele pode ser a mesa principal de doces, ou ele pode ser uma ilha gastronômica, ou ele pode ser uma mesa de apoio para welcome drinks. Então, assim, a gente tem o mesmo mobiliário que ele pode ter várias funcionalidades. E mobiliário é mais ou menos um quebra-cabeça, né? Porque nós temos mobiliários que se encaixam em uma estrutura, tipo uma trave floral para fazer um... Não é um aéreo, né? Mas é uma trave para colocar lâmpadas e tal. Então, nós já fazemos tudo na mesma medida para sempre conseguir utilizar e fazer várias combinações. E, com certeza, esse foi um motivo também do sucesso da Naomi Decor na parte de eventos. Ter os mobiliários. Porque a gente sabe que fazer locação de imobiliários, qualquer item a mais para um evento, isso vai aumentando ainda mais o valor de investimento. Então, nós não queríamos, na verdade, entrar no mercado de trabalho para ser só mais uma empresa de decoração. E visto que, nos últimos tempos, observando o mercado aqui do Alto Tietê, muitos decoradores agora estão adquirindo imobiliários, depois que nós fizemos, né, a nossa empresa. Então, até a nossa própria forma de trabalhar, e eu fico muito feliz por isso, está servindo de inspiração para outros decoradores.
Uhum.
Porque quando a gente está no mercado de trabalho, no geral, né, no mundo corporativo, por muito tempo, fazendo sempre a mesma coisa, E a gente, às vezes, não fica com uma visão aberta para novas possibilidades. A gente acha que sempre tem que ser assim. E não é. Na verdade, não existe uma regra de sucesso. Você faz a sua história. Então, quando para a gente deu certo, e eu acho que a concorrência, né, os parceiros aí viu que a gente estava conseguindo crescer em pouco tempo por conta dos mobiliários, algo que no começo nós éramos alvos de crítica, hoje nós vimos que nós somos talvez referência no Alto Tietê para esse tipo de estratégia de mercado em decoração.
O mercado ele vai se adaptando, né? Tipo,
Sim.
ninguém faz, não vou fazer. Alguém tá fazendo, vou tentar também para não ficar para trás, né? Então meio que movimenta, vocês começaram movimentando o mercado.
Sim, e hoje a gente só não abre uma empresa de locação de imobiliários por uma questão de tempo. Porque como muitos imobiliários já estão no, nos nossos projetos, então a gente vai ter que ter um tempo muito grande para poder administrar isso. Então, eu também acho que, por exemplo, né, eu acho que é meio difícil um profissional ele conseguir fazer tudo, né? Uma empresa, uma só pessoa, ela faz decoração, assessoria, buffet. E sei lá mais o que, ainda
Tirar
tira
foto.
foto. Não dá, eu acho que você tem que fazer uma coisa bem feita. Então nós escolhemos fazer decoração, fazemos uma decoração bem feita. E assim que surgiu um momento oportuno que nós realmente sentirmos que temos essa estabilidade, nós vamos fazer essa troca. Então os mobiliários que já utilizamos lá no começo, a gente vai deixar disponível para alocação. Mas isso é já um projeto futuro.
E você acha que a galera que alugar esse mobiliário não vai ficar com uma decoração parecida? Porque o mobiliário de vocês, eles são bem específicos. Eles são coringas, vocês conseguem usar em vários lugares, mas
Sim.
não é uma coisa que você vê por aí. É algo diferente.
Sim.
E meio que dá para saber que o mobiliário é de vocês. Se
Sim.
alguém alugar isso, você não acha que a decoração vai ficar com a cara de vocês? Ou vai dar, tipo, nossa, mas quem será que fez?
Sim. Na verdade, o que que eu penso? É claro que nós gostamos de realizar sonhos, né? É um prazer realmente fazer uma decoração, um projeto exclusivo para os nossos noivos e eles terem a Naomi no evento deles. Mas eu também vejo muito pelo olhar de empreendedor. Então, para mim, não importa se, vendo pelo lado financeiro, não importa se a gente está realmente fazendo toda a assinatura da decoração ou está tendo apenas um retorno financeiro dos mobiliários. Claro que a gente quer sempre, como empreendedor, é ter o retorno financeiro, ou seja, através da decoração, ou seja, através da locação dos mobiliários. Porém, quando a gente realmente abrir as portas da locação, não vai ser todos os mobiliários atuais que a gente vai alocar, é sempre a coleção, né? Então a coleção passada a gente vai deixar para alocar e a coleção atual é dos projetos atuais realmente. Então, assim, é o que a gente já usou bastante, a gente vai deixar disponível para o mercado. Até porque já teve muitas pessoas que fizeram essa pergunta para a gente. E assim, se tiver uma empresa de locação de imobiliários em Mogi das Cruzes, ela vai atender a todos os decoradores.
Foi isso que eu pensei, era o que você falou.
Então, a gente vai ser mais uma empresa de imobiliários, só que com imobiliários com design diferenciado. Como tem mais empresas para São Paulo, Jacareí, também que tem uma linha bem parecida com a nossa. Então, acho que a gente vai agregar. E com certeza é um prazer ter os nossos itens de decoração em decoração de outros decoradores.
Legal, foi isso que eu pensei, era o que você falou. Se vocês começarem a alugar, vocês provavelmente vão atender os decoradores da região, porque
Sim.
vai ser uma logística muito melhor para quem está contratando, tanto para o decorador como para a assessoria, que às vezes não é nem o decorador que vê essa parte, né? A assessoria que auxilia. E
Isso.
daí você vai ter um frete muito menor, porque só o frete de locação de São Paulo para Mogi é R$ 1.000, baixo. E daí, com certeza, vocês atenderiam toda a região, né?
Sim.
Vai ter que criar mais imobiliário, é.
E tem
Vai ter
um outro
pouco.
galpão, né? Bem grande.
Vamos falar agora de uma coisa que eu só trouxe vocês aqui para isso, do casamento de vocês. Só para isso. Eu quero saber os spoilers, que eu tô sabendo muito por cima das coisas. Fui lá, vi o vestido da Ivy, você não viu? Já vi,
Não,
já
não vi.
fui xeretar. Eu tô sabendo o terno do noivo também, mas eu quero saber quais spoilers do casamento, que aí você pode contar pro público.
Assim, eu acho que tudo aconteceu de uma forma bem natural, né, amor? Desde a escolha do lugar. Na verdade, não foi a gente que escolheu o lugar, mas foi literalmente o lugar que escolheu a gente. Quando a gente estava no começo, foi em dezembro de 2019, que nós escolhemos a data. Mas foi em agosto de 2019 que nós fomos conhecer o lugar. E quando a gente entrou, que vai ser na Casa Giardino, no nosso casamento, quando nós entramos no bosque, teve o match ali, né? A conexão.
Um olhou pra cara do outro e
falou, é aqui.
Os dois arrastaram pro lado.
Eu falei, não sei como que eu vou pagar esse lugar, mas vai ser aqui. E acabou fluindo tudo muito bem, né? Então, eu acredito assim, que como a gente sempre semeia bons frutos, né? Boas sementes, nós vamos colher bons frutos. Isso é o resultado do nosso casamento, vai ser assim. Vai ter realmente, posso falar que é uma festa extraordinária que a gente está preparando. Por conta da pandemia, a gente fez uma adaptação, mas vai ser lá na Casa Giardino, que foi o lugar realmente que abraçou a Naomi Decor.
Uhum.
Talvez se não fosse a Casa Giardino disponibilizar tempo para a gente fazer uma decoração com um tempo um pouco maior. Enfim, se não fosse realmente a parceria que nós temos com ele, hoje talvez a Naomi Decor não estaria no patamar que está hoje.
Você diz no começo da empresa, de vocês terem mais tempo por falta de
funcionário.
Técnico. Está começando, a gente vai testando, né?
Vai testando, porque assim, o que eu pensei muito no começo? Eu prefiro investir o valor, né, realmente em flor, em acervo e a mão de obra. Realmente a gente pegava a família, né? O meu cunhado, o meu sogro, irmão, cunhada, eles que iam ajudar a gente a fazer a decoração. Então demorava um pouco mais. Então a gente entrava um dia antes no lugar para ir preparando. Também, como a gente ia um pouco antes, a gente conseguia fazer com mais calma. Né? E a gente realmente foi se desenvolvendo nisso. Ninguém nasce sabendo, né? A gente só sabe fazer se colocar a mão na massa. E a Casa Giardino, eles foram realmente super parceiros, e hoje a gente tem uma amizade realmente com eles, com os proprietários, e foi através dele que a Naomi está onde está, com certeza.
Legal, a casa também, o que a gente está falando de desenvolver o mercado, né? Depois que a casa abriu, os outros espaços de casamento que a gente tinha menos, foi se especializando, foi criando mais estrutura.
Foi se mexendo, né?
Foi se mexendo, porque senão a Casa Giardino ia... Só ia dar ela, né?
Com certeza.
E daí movimentou o mercado também.
Por isso que a nossa história tem muito a ver com a Casa Giardino, porque eles começaram...
Praticamente junto, né?
Praticamente junto. E eles acreditaram no nosso potencial, e muitos noivos lá realmente acreditou no nosso potencial quando a gente ainda não tinha mobiliário. Vários noivos lá da Casa Giardino falavam, eu vou fazer um sofá aqui diferente, tô pensando em comprar um Chesterfield, olha a foto, você gosta? Ah, eu gosto, mas você vai comprar? Vou. E quando chegava lá no casamento, tava lá o sofá. Então eles realmente, assim, se hoje um cliente ele fecha um contrato com a gente, ele fecha na base da confiança, porque ele está investindo um valor considerável que só vai saber o resultado no dia do casamento. Imagina isso antes, quando eu não tinha foto de portfólio e era só a lábia, né? Então, foi um trabalho muito bem feito, nosso, com a Casa Giardino, com essa parceria. A gente fazia lá muitas visitas abertas, né?
Uhum.
Que é conhecer o espaço já decorado sem ter casamento. Então, a gente investiu muito e eles investiram na gente nessa questão de confiança e tempo também. Uhum. E nós dois crescemos juntos.
Tá, e você não faz da minha pergunta, não. Quero saber o que vai acontecer no casamento.
No casamento vai ter uma gastronomia bem diferenciada. O Juliano, do Prosa Gourmet, que é o chefe, né, do Prosa Gourmet, ele tá preparando realmente... Ele preparou um menu, né, amor?
Nossa.
Muito bom.
Eu vou querer tudo.
Como nós vamos em muitos casamentos, nós queremos um cardápio um pouco diferente do que se normalmente se faz em casamento, mas que fosse itens que nós realmente gostamos de comer, né? Quando a gente vai no restaurante, a gente fala assim, vai no restaurante caro, você não vai querer comer um arroz com ovo. Eu não vou querer.
Arroz, ovo, come em casa.
Come,
né?
Em casa, eu vou querer uma comida diferente. Então, o cardápio nosso tá bem recheado, vai ser bem legal. Nós, particularmente, nós não gostamos de dançar. Dançar não é uma coisa que tá na nossa raiz, mas vai ter uma música lá bem legal. Vai ser um trio de cordas, né? A Equalize Produções, que está fazendo a nossa parte de sonorização. Então vai ter um trio de cordas com piano, para fazer toda a parte de sonorização da festa.
Eles vão estar na cerimônia também.
Vão estar na cerimônia também. Os doces e o bolo de corda... O nosso bolo da mesa... É difícil ver hoje, né? O bolo realmente que se corta para os convidados, aquele bolo que está na mesa de doces. E a gente está tentando resgatar isso. né, até para mostrar para os nossos clientes que é possível fazer, financeiramente é possível. Muita gente acha que fazer um bolo, acho que ficou tão comum ter bolo de biscuit nos casamentos que parece que é só isso, né? E não é um bolo verdadeiro que depois pode servir para corte, ele é muito acessível. Então, o nosso bolo vai ser da Valéria.
E o bolo é a única coisa do casamento que você partilha a mesma coisa com todo mundo, né?
É.
Que a gente não tem mais isso, você não partilha. Os doces, cada um come o seu, a comida, cada um come a sua. Mas o bolo é uma coisa só, você vai partilhar e vai todo mundo comer daquele...
Exatamente.
Daquele isso. Bolo que vocês prepararam.
É resgatar, na verdade, uma tradição que se tinha no nosso país e
mas
que
eu
com
sei
o tempo.
Quem é ocupado?
Quem?
Os bufês que incluem bolo de corte. Porque já tem um bolo de corte, por que a pessoa vai pagar pra ter um bolo de verdade? E daí você pede pra tirar o bolo de corte do planejamento e daí, tipo, R$100, eles tiram. Aí não tem nada de vantajoso financeiramente. Fala, não, pega um bolo bonito, fake,
claro.
E a gente faz. Mas se não tivesse, com certeza, porque o preço. É bem parecido, não aumenta.
Não,
só se você fizer um bolo de 27 andares, aí vai ser caro. Mas se você fizer um bolo de 3 andares e um bolo de corte para o número de pessoas, vai dar bem parecido o valor.
Não, eu espero que essas empresas de bolo fake não fiquem bravas com a gente, mas tem bolo fake que você aluga um bolo normal de 3 andares que vem de São Paulo, com o frete fica R$290. Aí você vai comprar o bolo de corte, que é só um bolo simples.
Que fica na cozinha,
que fica na
né?
cozinha, é na faixa de R$500. Se você juntar os dois, é o preço do bolo de corte que vai ficar lá na mesa.
Exatamente.
Então, assim, você não vai gastar mais no seu casamento. Você vai gastar de uma forma diferente, né? Você vai fazer um investimento de uma forma diferente.
Quantos andares tem esse bolo?
O nosso vai ter 3 andares.
Mas vai ter que 3 andares. Que vindo de vocês. Eu tô esperando, assim, um bolo de ponta cabeça, na decoração
não.
do aéreo.
Vai,
tô,
assim,
tô esperando.
Vai ser um bolo bem bonito que a Valéria... desenhou pra gente. E todos os casamentos, o desenho do bolo é em parceria, né? Da decoração com a confeiteira. Então a gente tem essa parceria de muitos casamentos. Só que o que ela faz pra gente é o quê? Alguns bolos é só o primeiro andar que é o verdadeiro, os demais é fake. E serão serão 500 doces para 35 convidados. Porque a gente quer uma mesa bem farta e porventura também vamos. Os convidados eles vão levar numas caixinhas. Os doces para casa, para depois lembrar da gente, da festa, vale a pena levar essa... O bem casado também vai estar como doce na mesa do bolo, não vai ser uma lembrança. Deixa eu ver o que mais. A decoração vai ser bem colorida.
Tá.
Nós gostamos muito de tudo muito colorido, com vida, né?
Uhum.
Então eu falo que a gente vai despejar o nosso acervo lá na capela de vidro da Casa Giardino e vai montar uma decoração bem incrível. Mas tá vindo um mobiliário novo pra mesa de doces, aéreo novo pra mesa de doces.
Tudo que vai estrear no casamento de vocês.
Mesa da família vai ser uma mesa nova nossa. Então,
eu esqueci
aguarde.
De falar pra galera que dia que vocês vão casar.
Nós vamos casar no dia 17, sábado agora. Às 15 horas. Acompanhe os stories da Naomi que
não divulga,
você vai ver.
Que a galera vai aparecer lá. Você já falou onde é. Já falou, já fez propaganda do que vai ter. Aí tá falando horário. Vai chegar 300 pessoas lá na porta.
Bem isso. Não, mas vai ser uma festa. A gente tá preparando realmente com muito carinho. Muitas pessoas que conhecem o nosso trabalho nunca foi realmente usufruir daquilo que a gente oferece para os nossos clientes. Uhum. E essa vai ser a oportunidade de a gente chamar os amigos, uma festa bem intimista, né? Para 35 pessoas, famílias e amigos, para eles realmente sentirem aquilo que a gente passa nos eventos, né? Esse momento mágico que a gente vai depois reviver daqui a um ano, que é na nossa renovação de votos, aí sim uma festa maior.
Explicar pra galera, então o casamento tava marcado, tinham quantos convidados?
250.
E daí por causa da pandemia, os protocolos, não é possível fazer, porque não cabe na capacidade máxima e tudo
isso.
Mais. Então vocês resolveram fazer um casamento menor, pra... por causa da data, da simbologia da data, e depois ano que vem vocês vão fazer uma renovação de votos com as 230 pessoas.
Isso, e nós, com os fornecedores, nós... fizemos contratos diferentes, né? Uhum. Então eles fizeram o contrato do dia 17 para alguns fornecedores como foto e vídeo manteve e a gente fez já uma nova negociação para o ano que vem. Mas serão os mesmos fornecedores deste ano e do ano que vem.
E foi fácil tomar essa decisão do que fazer? Porque faz tempo que vocês estão organizando e já faz tempo que tem pandemia. Então meio que a gente já sabia o que poderia acontecer. Uhum. Foi fácil?
Não foi fácil porque a gente queria chamar todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo foi bem tranquilo pra gente, assim.
Só pro Danilo, pelo jeito.
Não, mas assim, é que a gente vê muitos clientes, às vezes, surtando, né? Nossa, não vou poder fazer meu casamento. E se o nosso casamento fosse realmente ser só agora, para 35 pessoas, para mim ia ser tudo bem.
Tudo bem.
Tipo, para mim o que importa é realmente que é que tenha uma celebração, independente do tamanho de convidados. Para mim o que importa é que a minha família, realmente, as pessoas que a gente gosta ali, que conviveu com a gente desde criança, que são os nossos padrinhos, estivessem, né? Claro que a gente queria todo mundo, mas, sabe assim, não é algo que ia realmente, sei lá, deixar a gente muito triste, sabe assim. Pra gente ia ser uma celebração também tão bonita quanto se fosse pra uma 250 pessoas. É que, na verdade, 250 convidados, só uns 50 são fornecedores de casamento. E é até pra ficar mais fácil, o nosso casamento ano que vem vai ser provavelmente numa quarta ou quinta-feira. Realmente pra que dê pra todo mundo ir.
Aproveitar, né?
É tipo uma confraternização, entendeu?
Não vai fazer em dezembro, não vai aparecer a confraternização da empresa. Todos os fornecedores que a gente trabalha.
Pra gente foi um pouco difícil na questão de remanejar a data de todo mundo. Por exemplo, o vestido da Ivy, ela tá tendo dois vestidos. Um pela Mari Kiziri, que ela já ia fazer os vestidos das madrinhas. Uhum. Então a gente já contatou ela com antecedência, visto a alteração, e ela fez o vestido. E a Pamela Gonzalez, que vai fazer o vestido, acho que está quase pronto pro ano que vem, né? Já tá meio caminho andado o vestido do ano que vem. Então algumas coisas já tá meio que caminho andado, a gente só distribuiu um pouco.
Esse lance das datas, eu acho que é o que mais complica, né? Principalmente conciliar isso. Porque às vezes o espaço tem a data tal, mas a assessora não tem disponível. E daí o mais difícil para os meus clientes nesse tempo foi conseguir achar uma data que a noiva falava assim, eu quero novembro. Então tá, vamos jogar para novembro do ano que vem. Aí chegava lá, não tinha um fornecedor. Daí, pode ser setembro? Aí, setembro não pode muito, mas é o que tem. Aí alguém não podia. Pode ser abril? E, abril pra setembro, parece que é uma coisa boba, né? Ai, 5 meses aí. Mas tem toda a questão das flores, que interfere. Sim. Também. Tem questão, tem uma noiva minha que fala, eu quero casar no frio. Ela foi mudando de julho pra julho, assim. Não, só vou casar no frio. Tem que tá frio. Eu falei, menina, mas tem data em abril. Não, abril é calor. Eu quero casar no frio. Porque ela vem da onde ela vinha, morava quando ela era criança, era frio, então tá acostumada. Então, conciliar essa agenda também é bem difícil.
E pra gente é difícil porque eu tenho o meu emprego de segunda a sexta, que é no banco. Eu tenho que conciliar as minhas férias do banco, a Ivy tem que conciliar as férias dela na faculdade, eu tenho que conciliar com a agenda de casamentos, e eu tenho que conciliar com consequentemente, a agenda de férias tem a lua de mel, então tem a viagem que a gente também está administrando, e os fornecedores. Por isso que a gente migrou para o ano que vem, para a semana. Uhum. E a gente fez casamento agora esse ano, numa sexta-feira, que foi 100% dos convidados. Foi uma festa para 120 convidados, que era a capacidade máxima da Casa Jardim, foram 120 convidados. Foi todo mundo numa sexta-feira. E começou, era 2 horas da tarde. E não era feriado, dia de semana normal. Então, assim, funciona. É possível casar na semana.
Só precisa avisar com antecedência, né? Porque as pessoas... Eu costumo falar que os casamentos, eles são o evento mais importante. Você tem um casamento. Sim. E você tem um chá de bebê. A não ser que o casamento seja do amigo do trabalho, chá de bebê seja da sua irmã. Você vai no casamento.
Você vai no casamento.
Então, você falta no emprego pra ir num casamento.
Sim.
Porque a pessoa só vai casar uma vez.
Então, você vai negociar com o seu gestor. Né, você...
Tem um casamento.
É possível. Uhum. É possível fazer isso.
Até pro pessoal que trabalha em fábrica. Eu tinha uma noiva que os amigos trabalhavam tudo em fábrica. Ela falava, mas ninguém vai conseguir pegar... dispensa, falei, meu Deus, vai lá e tenta, né? Depois, se não conseguir, a gente escolhe outra data.
Uhum.
Mas é uma coisa que todo mundo se mobiliza, né? Tanto os chefes pra dar folga, como as pessoas pra organizar agenda. E a gente tem muito casamento em Mogi também, que os noivos não são daqui, né? Eles têm que viajar 1 hora, 1 hora e meia, 2.
Sim.
Então, é o dia inteiro mesmo. Se for 6 da tarde, que é tipo... É. Provavelmente as pessoas já trabalharam, mas a pessoa precisa se arrumar, a pessoa precisa vir. Aí já deu 2 horas da tarde do mesmo jeito. Então...
E o nosso casamento principal sendo no sábado, a gente está reagendando para um dia de semana. E para muitos clientes a gente fala isso. Claro que o nosso objetivo era casar no sábado, que é o que todo mundo quer, né? Porque é o primeiro dia de folga do final de semana.
Uhum.
Mas casar na semana é super incrível também. tem o mesmo brilho do casamento, o sonho vai ser realizado da mesma forma.
E a gente tem uma coisa também, que o sábado é legal para os casamentos dos noivos que são baladeiros, se a gente for pensar nisso. Porque você faz um casamento no sábado à tarde para acabar às 8 da noite, você tá perdendo seu sábado lá, né? Aquela pessoa quer ficar acordada até acabar o Silvio Santos lá no domingo, né? Quer ficar o final de semana virado. Então, para os noivos que têm essa personalidade, fazer um casamento no domingo super funciona. Uhum. Fazer um casamento na sexta à noite, para quem é muito baladeiro também.
Exato, eu falei isso agora. Para uma balada, fica incrível fazer o casamento e virar à noite. Não é difícil, não sei se você fez, mas os casamentos que começam à tarde normalmente é 6 horas de duração, 7 horas, né? Depois que termina a cerimônia. Uhum. Então não tem casamento, tem muitos noivos, eles chegam, mas a gente vai casar 2 horas da tarde e vai até 4 horas da manhã. Não vai. Não vai até 4 horas da manhã, porque o povo hoje não tem mais esse pique igual era antigamente, que ficava, né, quase um dia todo em festa. Então, casando numa sexta, você pode fazer o casamento às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, pode sim estender até a madrugada de sábado.
Uma festa de 6 horas já tem um cronograma legal, né? Esses eventos sim. Que acontecem bem longos, geralmente acontecem em fazendas, que são muito distantes, a galera já vai dormir lá. Aí você tem que pensar num cronograma para 8, 10 horas de evento também. Não é só servir a comida e o bar ali que a pessoa vai ficar 8 horas no seu evento. Você tem que programar outras coisas. Mas nesse padrão que a gente tem, né, dos eventos de 7 horas, 6 horas, né, 7 com a cerimônia, super funciona. A gente fez casamento durante a semana que foi super tranquilo. Faltou, sei lá, 10%, que é o comum, né?
Sim.
Mas as noivas ficam mesmo ansiosas com esse assunto de não vai ninguém, as pessoas estão trabalhando. Tipo, o padrinho não vai. Eu falei, gente, mas avisa antes que a galera se programa, né?
Quem quer, vai. Quem quer, dá um jeito.
Quem quer, dá um jeito. E vocês fizeram uma série do casamento, que vocês estão postando ainda.
Sim.
Como foi isso? Quem que inventou?
Quem foi inventou? Mas é até uma forma realmente de mostrar para os nossos clientes, ou para quem nem quer nosso cliente, mas para o espectador mesmo, como funciona a parte toda de casamento. Porque eu tenho isso como base. Quando os clientes eles chegam, eles falam, tá, mas quem põe o docinho na mesa? Ah, quem é que vai colocar o suplá? Não sabe nem o nome do suplá, né? Do prato grande que vai embaixo lá do prato que a gente vai comer. Toalha, eles chegam sem nenhuma referência, zero referência. E, na verdade, eles não têm obrigação nenhuma de saber o que, que vai numa festa social. Então, acho que fazer esses vídeos foi mostrar para eles um pouco sobre a tomada de decisão. Como acontece também noivos aí que acham que, eu vou contratar um lugar X, porque chegou lá, o lugar é lindo, mas esquece que o lugar não tem cadeira, não tem mesa, aí precisa de decoração, eles acham que isso tudo vai ser um valor super baixo, e eles estão com nível de exigência alto, então tem que se estudar tudo bem no detalhe antes de você começar a fechar o seu casamento. Então esses vídeos foi realmente para mostrar para eles como seria possível eles se planejarem para escolher tudo do casamento, desde um pré-wedding, pós-wedding, eles saberem essa linguagem, né?
E vocês fizeram um vídeo no pedido de casamento também, né? Que foi um pedido de casamento com pré-wedding, com tudo que deu pra fazer por causa da pandemia. Aproveitei tudo que tava encalapado lá pra fazer. Como que foi o pedido?
O pedido de casamento ia acontecer ano passado. E bem quando a gente ia viajar, foi quando fecharam as fronteiras e nós fizemos uma adaptação, né? E também foi bem tranquilo essa adaptação. Acho que até tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, pra mim foi até bom. Porque ano passado a gente ia viajar e ia ficar só 8 dias no lugar. Agora a gente vai ser... para esse lugar que a gente ia, vai ser a nossa lua de mel. A gente estendeu para 20 dias. Nós temos o nosso fotógrafo e o videomaker também, que precisa ser parceiro, né, nessa hora. Por isso que você precisa escolher com calma o seu fornecedor. Ser bem assertivo. E o Jonathan Moraes e o Thiago Ribeiro, que é da foto, eles fizeram um trabalho incrível com a gente. Eu falei para eles como que eu queria fazer, da forma que eu queria fazer. E eles que foi direcionando tudo, foi um trabalho em conjunto dos dois. Nessa hora, na verdade, nós realmente curtimos o momento de noivos, nós não opinamos, deixamos realmente eles trabalhar da forma que eles acham que seria o melhor. E para mim o resultado foi mais do que estava a minha expectativa, foi muito legal, não só o passeio, mas as fotos do pré-wedding e o pedido de casamento para mim, que era bem importante.
Ele mandou bem no pedido, Eve?
Nossa, mandou. Muito bem.
Ela falou que ela imaginava que aconteceu o pedido, mas ela esqueceu. Então não foi surpresa mesmo.
Gostoso. É, vou puxar um assunto agora para puxar a sardinha pro meu lado.
Sim.
Eu quero saber dos perrengues que vocês já tiveram, ou que vocês já viram, que às vezes não é a gente que passa o perrengue, né? Mas a gente ajuda a resolver, tá lá. Sim. Na hora. Se vocês já passaram algum perrengue, ou viram alguma coisa acontecendo. E. Mas pra servir, não pra falar mal, né? Mas pra servir de dica. Por exemplo, chuva. Você sabe que vai chover, você tá avisando a noiva que vai chover e a noiva manda você esperar. É o perrengue. Nossa. Máximo da decoração com assessoria.
Teve um casamento que a noiva insistiu em ficar. Não, vamos esperar. Acho que era 4 horas do casamento. É. Ela quis esperar até o último minuto.
Antes dessas 4 horas pra.
Pra ver se não ia chover. Beleza, montamos a cerimônia totalmente ao ar livre.
É.
E na hora de começar a cerimônia,
choveu.
Começou a chover. Tivemos que sair correndo para tirar toda a decoração.
Montar
no plano B.
É que às vezes eu até entendo que o assessor, às vezes, ele tem uma preocupação em agradar o cliente. Né? E eu entendo isso, porque quando a gente desenha um projeto inicial, que é o projeto A, ele tem que ser tão lindo quanto o projeto B, né? Do plano B. Mas todo mundo quer executar o A, né? E até pra gente também. Só que existem muitos fatores relevantes para uma decisão dessa, né? Então, como a nossa, eu falo que a nossa decoração não é uma decoração que você põe um bolo no meio e um vaso de cada lado. Tem muitos elementos aí que compõem uma decoração. Uhum. Até numa simples cerimônia, a gente também tenta fazer ela o mais elaborado possível.
Uhum.
Então, eu vejo que às vezes os assessores, eles ficam tão preocupados em atender a expectativa dos noivos, que às vezes a função deles realmente que é direcionar...
Da logística, do dia, do que pode acontecer.
Os convidados até se molharam na chuva também, todo mundo saiu
com... Eu até entendo que isso a assessora ela fez para ajudar, mas...
Sim, mas...
Na hora mesmo, não é legal isso. E já teve muitas situações meio desagradáveis, assim, tipo... também que eu falo para os clientes, quando a gente está montando a decoração, a gente não está no estado físico tão bom, né, para manusear doces, para manusear talheres ou pratos, ou até realmente itens que o convidado vai direcionar, tipo, para a boca, um alimento, um bem casado.
É um trabalho pesado, né?
É um trabalho manual, carregar mobiliários, levantar aéreo, não é uma coisa que você faz e não transpira. Então, eu já deixo isso bem claro para eles. Tudo que o convidado for tocar realmente, que for para a boca... comer um guardanapo, a gente não mexe. Isso não faz parte do nosso escopo de trabalho. E às vezes algumas assessoras acabam esquecendo desses detalhes, né? Então tem assessora que às vezes quer que a gente coloque a papelaria na mesa, quer que coloque a numeração da mesa, sendo que a gente nem sabe qual que é o mapeamento, porque a gente monta o layout e elas mandam, né? Ó, essa mesa tem que ter 7, essa mesa tem que ter 5. Mas não
é
sei
a gente
se...
que faz a numeração,
mas não
na
sei
verdade,
se
aquela...
Eu forneço o layout na posição da mesa e elas põem a numeração. Então, isso na hora do evento, às vezes, acaba meio que faltando. A gente tem que parar com tudo que estava acontecendo. Né? Às vezes, o evento está meio que querendo atrasar e você para explicar que aquilo você não pode fazer, porque não tem como você fazer. Você não programou tempo para fazer aquilo. Então, já aconteceu muita coisa desagradável. Como já teve assessora tirando flor...
Do buquê da
noiva, falando que a flor estava estragada, quando era uma rosa inglesa e ela não estava estragada.
Era a característica da flor mesmo.
A rosa inglesa, ela, o meio dela é meio engruvinhado, né? E ela não é uma rosa igual a gente acha que é comum, né?
Uhum.
Então, ela, não sei o que deu na cabeça dela, ela tirou a rosa.
Ela fez que nem o rapaz do SBT. Do programa, gente, dos casamentos que acontece.
Ah, tá.
Não é André, olha o nome dele.
Lucas Anderi,
ele nunca gosta do buquê, ele vai lá, olha.
Muda.
Esse buquê não combina com o meu vestido, taca o buquê no chão, pega umas flores do jardim que ele acha, não sei aonde, aquelas flores que nem tem onde ele tá.
Sei lá.
Põe na mão da noiva. Não, agora tá bom. Tá bom, um negócio do jardim. Que tá
e isso aconteceu
xixi.
Com a gente na real.
Aconteceu
isso com a gente na real. Aí a gente tem que administrar, depois conversar com o cliente. Enfim, né? Eu acho que cada um também tem que saber o seu lugar.
Uhum.
Assessoria, a gente entende que a assessora, não que ela seja a gerente da festa, mas ela é uma pessoa responsável por comandar todo mundo.
Uhum.
Mas, tipo, dentro da decoração, a gente sabe o que é, a gente combinou com os noivos.
Uhum.
E dentro, seja na sonorização também. Então, a assessora, realmente, ela vai fazer o link de todos os fornecedores, que é um trabalho...
É um alinhamento muito...
complexo.
Muito fino, né? Que a gente precisa fazer. A gente precisa lembrar de perguntar se o decorador que é responsável por montar a mesa.
Isso.
A gente precisa... Tem que ter tudo isso já, antes de chegar no evento, já com o escopo pronto, né? É. Eu acho que os maiores perrengues acontecem por falta de alinhamento. Ah, lá eu pergunto alguma coisa nesse sentido.
É.
E daí lá você pergunta, mas a resposta não é que você quer ouvir. Aí você fala, ah, meu Deus, o que, que eu faço agora? Né? A assessora, no caso.
E é o que a gente fala também, não é criticando, mas também tem assessoras que levam 10 pessoas, parece um time de futebol.
Pra não fazer nada.
E você não vê nada ali, tipo, você só vê todo mundo parado e...
Ou todo mundo andando, nem umas
formigas. Tipo, o que é pra fazer... Já teve casamento que mesmo a gente finalizou a decoração e eu ajudei o buffet a colocar refrigerante em garrafa, em jarro, né?
Uhum.
Porque eles estavam com um problema ali, talvez de pessoal, não sei. O problema não era meu, mas eu ajudei a fazer. Sim. Já ajudei a parte de banda, sonoplastia, a resolver problema elétrico, que também não era um problema meu, mas eu queria ajudar a resolver o problema. Né?
É que a gente tá lá pra...
fazer funcionar.
É, quem tiver a experiência ali de resolver o problema é quem toma a frente, né?
É. Legal. Exatamente, mas a assessoria pra gente é super importante.
Vocês já fizeram evento sem assessoria?
Sem, acho que não.
Sem assessoria, não. Assim,
na verdade, parecia estar sem, mas tinha.
Já teve evento que não teve assessoria e a gente que acabou sendo o papel do assessor ali na hora.
Ah, alguém tem que estar à frente, né?
É, porque eu tive muita dó dos noivos. É verdade, teve um casamento que foi isso. É, foram amigos que eles casaram e, enfim. As pessoas acham que fazer casamento é fácil, né, Renata? Depende muito da sua expectativa, né? Depende muito da sua exigência.
É isso que eu falo. A gente tem casamento de 5 mil reais, a gente tem de 500 mil. Aí você chega com a referência do Pinterest, casamento de 500 mil com 5 mil reais, fala, minha filha, não vai ficar desse jeito. Pode ficar um pouco parecido, talvez numa foto que o fotógrafo crie o momento. Mas a referência é diferente. Então, pelo menos na empresa, a gente faz esse alinhamento de expectativa e realidade.
É, mas eu acho assim, a nossa empresa, né? Que a gente já encara isso realmente como é uma empresa, né? Nós não somos pessoa física que faz um hobby de fazer casamento. Não, a gente realmente tem uma empresa, um CNPJ. Sim, a gente é uma pessoa jurídica quando o evento está acontecendo, quando tem que atender o cliente. Então, a gente tem todo um alinhamento ali de como fazer uma proposta em PDF, bonita, personalizada. É, nós já temos um processo na empresa, né? Tanto você quanto a gente. E às vezes é meio, como posso falar, decepcionante quando algum cliente compara o nosso trabalho com o trabalho de uma outra pessoa que você vê que ela não tem o mínimo de esforço para entregar pelo menos um projeto, uma qualidade, um orçamento realmente na mesma qualidade que você. Obviamente, essa pessoa ela tem um valor menor de mercado e o cliente acaba comparando. Então, é bem complicado, é bem delicado essa questão de mostrar para o cliente realmente qual é a sua posição de empresa no mercado e fazer ele entender o que ele realmente ele precisa
para ele tomar uma decisão. Aqui na empresa a gente pede os orçamentos, compara os orçamentos, porque também cada proposta vem de um jeito, vem numa ordem, por exemplo,
formato.
Tem gente que vende, põe na proposta a cerimônia, aí depois põe a festa e depois põe os lounges e tal. E tem gente que vem ao contrário, então você começa a ler e fala, nossa, parece que é a mesma coisa ou parece que não tem nada a ver. Então a gente alinha o que realmente tem um, o que realmente tem no outro, quantos cestos tem na cerimônia, a gente coloca lá. Esse tem 10 cestos na cerimônia, esse tem 20, esse aqui nem falou quanto tem, vai pôr um na frente e um atrás.
Nossa,
mas daí a gente já alinha isso, porque daí a noiva consegue... A decoração e buffet é o que a gente mais faz, porque é muito detalhe, né?
É.
Muito detalhe pra gente...
É bem personalizado, né? Não tem como vender uma decoração Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copiar um contrato de um cliente para outro, não tem como.
Isso que eu ia falar também, vocês fazem muito decoração na Casa Jardino, mas cada decoração é diferente.
Sim. A gente tenta sempre fazer uma decoração diferente de outra, né? Então, mesmo utilizando os mesmos mobiliários. E mesmo quando tem dobradinha de festa, a gente tenta mudar pelo menos o tapete, sei lá, alguma coisa para realmente ficar diferente a decoração, né?
Uhum.
O aéreo. Recentemente nós fizemos uma decoração lá que a gente fez uma mudança de layout, mudança de cor de toalha, por uma proposta bem específica para a noiva do dia seguinte, para a gente conseguir atender ela. E ficou super incrível. E ela também teve um casamento com uma cara para ela e outra noiva teve outro casamento com outra cara. Então...
Tem algum projeto que vocês consideram ser, tipo, foi muito diferente, assim? Tipo, projeto diferentão da empresa?
Foi logo no começo, né? Que nós fizemos um casamento com uma temática nordestina.
Legal.
Foi, diferente.
Ficou bem diferente. Nós, e assim, o cliente, ele traz as ideias, e a gente tem que desenvolver, né, da forma também, respeitando nossa assinatura floral. Então, o que
até
a gente faz...
Até porque casamento nordestino, se você não tiver feeling, vai virar uma festa temática.
Do que uma festa junina.
Vai virar uma festa. Faz uma área de bandeirinha aqui.
É.
De no, jornal.
Nós temos um casamento, que nós fizemos um casamento deles com um porte menor, né, de convidados, e o casamento adiou igual o nosso, né? Mudou pro ano que vem. Uhum. Da Bia e do Beto, que vai ser lá no Casarão La Vila. E eles têm uma temática de brasilidade.
Uhum.
Então, nem eles sabiam no começo que era brasilidade, assim, que o casamento ia
que
ser um
queriam.
Casamento temático brasilidade. A Bia, que ela é arquiteta, ela trouxe para mim essas referências. Ela falou assim: eu quero um casamento com brasilidade, mas não com tema.
Uhum.
E no final da reunião a gente viu: não, seu casamento ele tem um tema, é uma temática da brasilidade, mas sem uma brasilidade assim de festa junina,
uhum,
ou frevo, sei lá. A gente consegue trazer elementos. É do Nordeste, de Belém do Pará, questão de artesanato. E quando a gente para para ver
que
a
Brasil. É a referência visual do Brasil, né?
Porque a referência do Brasil em arte é mais pro Nordeste do que pro Sul.
Uhum.
Isso é inevitável. É, onde a gente tem mais a parte de artesanatos, trabalhos manuais, é no Nordeste. Então a gente traz essas referências, mas que fique de uma forma elegante. Eu falo para todo cliente, Renata. A gente consegue fazer um casamento chique. Que os convidados eles cheguem, vê que é um casamento, que tem aquele glamour do casamento, mas sem precisar encher de lustre de cristal, mesa espelhada, vaso com pedraria, não precisa disso. E também o casamento é uma coisa também que está bem na gente, não precisa ter tudo que tem num casamento. Então o casamento ele tem que ter bem casado? Não tem. Se os noivos não gostam, não precisa ter. Na mesa de doces, teoricamente, na mesa ali do bolo. É, já teve noiva que quer uma mesa sem doce, então a gente vai fazer uma mesa só com floral e o bolo. A gente pode servir os doces, então assim, não tem um protocolo. Na verdade, a gente nem que se ligar a protocolo, a gente tem que fazer aquilo que agrada ao nosso coração, ao casal, né, aos noivos, e também desde que condiz também com a nossa arte. É, nós não podemos ser contratados só para executar um sonho. A gente ajuda a construir o sonho junto com os clientes.
A partir da base de vocês,
da base,
né?
Nossa, isso
e
mesmo.
É legal quando essas temáticas, essas coisas acontecem quando tem a ver com a personalidade do casal, né? Porque
isso.
Às vezes aparece alguém... Ah, porque a Bruna Marquezine fez um mural de rosa. A pessoa
nossa.
Não sabe nem o que é uma rosa. Você mostra a rosa e fala...
Sabe nem
gosta.
O custo da rosa.
É, sabe nem o custo. Começa dentro, sabe nem o custo daquele painel. Mas, e daí... Tem um painel lá e nem combina com a pessoa, né? Então,
não,
tanto pro noivo quanto pro fornecedor tem que bater essa personalidade.
Exatamente.
Tá, pra finalizar, que o nosso tempo tá acabando, uma pergunta.
Tá.
Quem que os noivos devem contratar primeiro? Eu ou vocês?
Ah, de verdade, assessora. Não, tem que...
Com certeza.
Até pra ele alinhar essas expectativas relacionadas a budget, né? Ele não pode contratar... Não é que ele não pode, vai, vamos...
Porque acontece, a gente tá entre os quatro primeiros ali, geralmente, né? Que é o local, que eu acho que todo mundo, 80% vem com local definido, aí buffet, decoração e assessoria fica naquela guerra ali de quem vai primeiro, né?
Eu acho que assim...
Eu acho que é daquela coisa, não tem a regra, não é o certo, ou certo, errado, contratar primeiro a decoração, depois a assessoria... Enfim, mas...
Faz mais sentido.
Faz mais sentido, justamente. A não ser que tem alguns noivos, por exemplo, que de cara se identificam com a nossa decoração.
Que não vai adiantar eu fazer outro orçamento,
exato,
que ele quer vocês.
Exato.
Eu já teve... Tem um casal que eles...
a assessora direciona bem melhor do que, né?
É, um casal eles fecharam praticamente primeiro com a gente pra depois fechar o espaço. Porque eles queriam a nossa
com
decoração.
Com cara de orçamento.
Então, mas aí o que acontece?
Ó, vai ter 6 arranjos. Se você quiser 38 depois, que é o que vai acontecer, vai ter um acréscimo aí no orçamento.
O que aconteceu com eles? Eles orçaram com a gente a decoração.
Uhum.
E já estavam conhecendo o espaço. Só que no dia que eles foram lá conhecer o espaço fisicamente, foi o dia que eles fecharam a decoração comigo.
Só que não fechou o espaço.
E não fechou o espaço. Já deixou a data pré-reservada lá. Que já ia fechar lá, mas assim, o que eu quero dizer é que o que chamou a atenção deles primeiro
foi a decoração
que a gente já tinha feito no espaço, então eles foram atraídos pela decoração para fechar o espaço.
Legal.
E também a gente passa uma noção de valores, né? Assim, não que a gente faz uma assessoria, mas a gente fala, ó, um buffet, Depende, você vai querer o quê? Você vai querer um buffet,
Um jantar,
um
um
jantar, hambúrguer, que hoje está muito em alta, pizza. Então a gente consegue passar mais ou menos um valor ali para eles se prepararem, né? Para não ter
Do que
uma
geralmente tem nos
surpresa.
casamentos que vocês fazem, né? Geralmente é o.
É.
Porque a gente acaba atendendo um nicho que tem um budget parecido, né? A gente
Sim.
não pega alguém que gasta no casamento inteiro 30 mil, alguém gasta 300 mil. São
É.
fornecedores de nicho diferente.
Sim.
Tá. Para finalizar agora, o pessoal que está assistindo a gente, aonde que eles encontram vocês? Como que eles entram em contato? Onde que eles podem te ver? O que que eles encontram nas redes sociais de vocês? Faz o jabá aí.
Nós temos a nossa página Naomi Decor no Instagram. Não temos mais Facebook, então hoje nós temos só pelo Instagram. E nós estamos agora criando também uma conta no Pinterest, para também servir de experiência, né? Para mais clientes. Eu acho que no Instagram é uma ferramenta que a gente consegue mostrar o nosso trabalho por vídeo, por foto, os stories, né? Que é o que está acontecendo em tempo real nas festas. Eu acho que é bem, na real, aquilo que os clientes eles precisam ver para comprar o nosso produto. E também tem as assessoras que acabam indicando o nosso trabalho, ou porque já trabalhou com a gente, ou porque já viu o nosso trabalho em tal lugar e acaba também indicando. Mas no Instagram, e no Instagram já tem, o link direto para o WhatsApp. Vocês vão falar primeiro com a nossa assistente, a Aline. Ela faz esse link dos noivos, né, para fazer esse primeiro atendimento, e depois a gente marca a reunião e tudo bem tranquilo.
Qual que é o arroba que você não falou?
Arroba é Naomi underline decor.
Legal. Ive, você como noiva, só para finalizar, alguma dica para as noivas como noiva?
Dica.
É.
Dica.
Com...
Primeiro, vamos manter a calma, né? Keep calm.
Terapia em dia.
Terapia.
Começou a organização, contrate uma terapeuta. Vou fazer uma parceria, eu e uma
É.
psicóloga junto.
É bom.
Fazer um pacotão.
Não, eu vou falar que a assessora tá fazendo muita diferença. Uma assessora, né? Pra te ajudar ali
Eu acho que
nos perrengues.
foi a única que a gente não fez propaganda, que
Não
pode
é
falar
a
o nome da assessora. A gente falou
assessora,
do
a
doce, mas você pode
Clê.
falar,
A
que é amiga.
Clê. A Clê tá com a gente desde o comecinho.
Sim, ela é da CL
É,
Assessoria, o nome da
CL
empresa.
Assessoria.
Legal.
E ela que tá sendo a nossa assessora do nosso
Tipo a
casamento.
fada madrinha, né?
Doce
Como diz.
casamentos, tem dois.
E ela vira tipo sua melhor amiga, né? Pra te ajudar no, no, nos problemas técnicos do casamento. Então, a assessora com certeza faz muita diferença para a noiva, para o noivo também.
Principalmente se o noivo for o Danilo, que é meio que
Sim,
uma
sim.
noiva.
Bem exigente.
Eu diria que é o melhor
E
conselho
detalhista.
que eu posso dar.
Contratar uma
E
assessoria.
ficar, assim, manter a calma. Tem coisas que pode ser que não dê certo do jeito que você queria, mas assim.
Tá tudo bem,
Tá tudo
vai
bem,
ser
gente.
lindo.
Como dizer, tá tudo bem.
Tá tudo bem. E assim, mesmo a gente conhecendo muito do
Mas.
mercado de casamentos, nós
É.
precisamos de uma assessora também.
Sim.
E ela
Então, com
mostrou muita
certeza.
coisa pra gente que a gente também não tinha
Noção
muita
de
noção.
como funcionava.
É.
Sim.
Legal. Muito obrigado pela presença de vocês.
Agradeço a oportunidade e o convite.
Por topar as ideias, participar das ideias da empresa, né? E por estar aqui também estreando nosso podcast. Fico muito feliz de vocês toparem as coisas que eu invento, porque é uma grande invenção isso daqui que eu tô nervosa até agora. E queria convidar vocês pro próximo episódio do podcast. A gente vai falar com a Ju Toledo sobre beleza de noiva. Vamos falar de making off. Vai ser dia 26, né? Nosso podcast é quinzenalmente, então dia 26 de julho com a Ju Toledo. Queria convidar todos vocês para participar com a gente também. Quem quiser deixar alguma mensagem para Ive, para o Danilo, pode entrar no Instagram para falar com a gente, pode fazer pergunta, que eu acho que a caixinha de pergunta tá funcionando lá ainda. As perguntas de hoje a gente pegou de lá também. E queria agradecer a vocês que estão assistindo a gente e até dia 26.
Sim.